Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Eu quero ler com você Atos, capítulo 27, a partir do verso 18. E o primeiro tema, a primeira mensagem dessa série é: não tenha medo de viver. Atos 27, 18, diz assim a palavra de Deus: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Preste atenção nessa frase: dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Nós estamos aqui num navio, numa tempestade, em alto mar, sem poder ver o sol, sem poder ver as estrelas. E o verso 21 diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem atendido o que eu disse e não partir de Creta para evitar esse dano e a perda. Mas, verso 22, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Sabe quantas pessoas? 300 pessoas. Quase 300 pessoas naquele navio. Deus lhes deu todos que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Há mais ou menos uns, sei lá, 7 anos atrás, nós estávamos voltando de Jaú, uma cidade aqui do interior de São Paulo, porque meu pai tinha ido pregar numa igreja. Estava o meu pai dirigindo o carro, a minha mãe no banco do passageiro, eu, o Lucas e o Matheus ali no banco, no banco traseiro, e era uma pista simples. Então, o carro vinha, ali não tinha, não tinha aquele canteiro no meio separando, e além de tudo era uma pista que não tinha acostamento. Nós estávamos voltando, era noite, chovia um pouco, e nós, depois daquele culto, provavelmente comemos ou jantamos alguma coisa lá na cidade, e já um horário tarde da noite, voltando para Ribeirão Preto. E eu me lembro que eu estava sentado bem no meio do banco, assim, do passageiro, e olhando firmemente para a pista. De repente eu percebi e falei: pai, olha só, tem um carro vindo na pista contrária, vindo na nossa direção. E eu me lembro que a gente ficou olhando assim, e chuva, noite, sem acostamento, não tinha o que fazer ali, e o carro vindo na nossa direção em alta velocidade. Eu estou falando isso para você, mas tudo isso aconteceu, sei lá, em milésimos, e aquele carro vindo na nossa direção, e a gente não estava entendendo muito o que estava acontecendo. E eu me lembro que a única reação que meu pai teve foi continuar. Ele continuou dirigindo, continuou indo. Hora que foi chegando perto, talvez no último instante que pudesse alguma coisa ser feita, aquele cara pegou e se desviou, voltou para a pista dele, e nós seguimos viagem. E a gente ficou assim pensando: meu Deus, o que foi isso? Será que era o diabo? Será que era alguém perturbado? Será que é porque o cara não viu que estava na pista errada? Será que o cara estava dormindo? Até hoje a gente não sabe o porquê aquilo aconteceu. Mas uma coisa eu sei: não era a nossa hora. Deus tinha algo ainda para fazer por meio da nossa vida, porque simplesmente aquele cara saiu da nossa direção. Eu quero falar nessa série com você sobre medo. E o medo, é interessante que o medo em si não é algo ruim. O medo é um sentimento que todos nós temos, e que ele é importante para a nossa sobrevivência. Se a gente não tivesse medo, nós provavelmente viveríamos muito pouco. Porque, por exemplo, é o medo que faz com que você não atravesse a rua sem antes olhar para os dois lados. é o medo que priva você de pegar o seu carro e entrar num bairro muito perigoso de madrugada, e aí você evita isso. É o medo que faz com que você, quando chega na sua casa, olhe para os lados e veja se não há nenhum movimento suspeito e entra ali na sua casa. O medo, ele, na verdade, a própria psicologia vai dizer isso, ele tem vários níveis. E o primeiro nível do medo é o da prevenção, é o da prudência. Então, o medo, num sentido inicial, ele é bom para que a gente possa se precaver. Agora, tem níveis, vai chegando num nível último, que o medo pode se tornar uma fobia. É quando você tem medo do que pode acontecer, não de um perigo iminente, mas de um perigo possível, e ele leva você para viver a ansiedade, ele leva você para viver uma fobia ou um transtorno, que você fica criando imagens na sua cabeça de coisas que podem acontecer. Mas o medo é algo que nós precisamos entender, que o inverso dele é a fé. Só que muitas vezes o medo vai nos acompanhar, porque a fé, ela não vem aniquilar o medo, mas ela vem superar o medo. A fé nos leva a superar o medo e tirar os olhos daquilo que pode talvez acontecer e nos levar para aquilo que é uma convicção, que é uma certeza, de que Deus cuida de nós. O que Paulo estava vivendo aqui, queridos, no capítulo 27 de Atos, não era uma situação hipotética, era uma situação concreta, era uma situação real. Só para você entender, Paulo, ele estava como um prisioneiro nesse navio que tinha quase 300 pessoas. E ele estava ali indo para Roma, porque ele tinha apelado para César. Os oponentes dele, que eram os próprios judeus, queriam matar ele, tentaram fazer várias emboscadas, mas ele, quando percebeu isso, falou: não, então eu quero responder sobre aquilo que estão me acusando diante de César, o imperador de todo o Império Romano. E aí ele vai levado nesse navio para Roma, mas no meio dessa viagem existe uma tempestade terrível, e nós vamos falar um pouco sobre ela aqui, o que Paulo vivenciou. E era um navio muito grande, com mais de 300 pessoas, o próprio texto diz isso, e essa narrativa bíblica, já chegando no final do livro de Atos, ela, na verdade, ela tem que ser entendida num plano geral, num plano maior. O que o livro de Atos nos ensina? O livro de Atos nos ensina de como que a igreja está participando da missão de Deus no mundo. Então, o livro de Atos mostra Paulo, Pedro, os outros apóstolos, Silas, mostra todos os outros homens de Deus, mulheres de Deus, participando desse grande propósito de Deus, que é falar do Evangelho e contribuir na restauração de todas as coisas. É difícil pregar num texto narrativo, eu confesso. Para mim, geralmente, é mais fácil pregar em Romanos, Coríntios, Efésios, porque você tem ali coisas mais doutrinárias, mais bem amarradas, sistematizadas. Na narrativa, não dá para a gente pegar uma coisa assim e transformar necessariamente numa doutrina, mas a gente pode pegar princípios. E eu penso que esses poucos versículos que nós lemos podem nos ensinar sobre quatro coisas em relação ao medo de viver. Não tenha medo de viver, mesmo que essa situação está muito difícil para nós, mas a gente não pode perder o desejo de viver. E eu tenho aprendido que viver é sonhar. Se você não consegue olhar para o amanhã e ter um sonho no teu coração e almejar alguma coisa, viver coisas novas, experimentar, desfrutar, desenvolver ainda mais a tua vida, o teu trabalho, o seu chamado, o seu ministério, a tua família, os teus projetos, quem para de sonhar, para de viver. E sabe, nós não podemos deixar com que o medo venha aniquilar os nossos sonhos e a nossa visão futura daquilo que Deus quer levar para a gente. Então eu quero tirar aqui quatro liçõezinhas com você, para que a gente possa ter prazer em viver, mesmo nos dias que nós estamos enfrentando. O verso 18 de Atos 27 vai dizer algo para nós muito interessante. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. A primeira lição que eu quero trazer aqui para você é: não carregue um peso desnecessário. Não carregue um peso desnecessário. Porque em tempos de crise, nós precisamos viver uma vida leve. Já tem muita coisa pesada na nossa frente. Ali eles estavam naquele navio e uma grande tempestade acontecendo. Eles mesmos começaram a jogar as coisas no mar para que o navio talvez ficasse mais leve e eles conseguissem chegar mais rápido a um lugar de tranquilidade. Esses dias eu fui com a Suzana para Rio Claro e nós pegamos uma chuva horrível na estrada. E estava ela e a Glória atrás, e o Calvino também, o nosso cachorro, e eu estava dirigindo. De repente, eu estava num lugar que não estava chovendo, mas aí eu vi lá na frente que o clima, o negócio estava feio. E aí nós entramos nessa tempestade, nós ficamos nela mais ou menos, sei lá, uns 20 minutos. Era 3 horas da tarde, mas já estava parecendo que era, sei lá, 7 horas da noite, de tão escuro que estava aquilo. E todo mundo começou a diminuir, a gente começou a ficar mais prudente e tudo, uma chuva muito pesada, mas eu só queria sair daquilo ali, sabe? Muitas vezes nós estamos atravessando um momento difícil, mas a decisão que a gente tem que fazer é continuar. E para continuar, a gente precisa se desvencilhar de tudo aquilo que, às vezes, impede você de sair mais rápido dessa situação. Você lembra quando você via nos desenhos animados, ou até mesmo em filme, tinha aqueles caras que carregavam uma bola de ferro, de chumbo no pé, assim? E eu penso que muitas vezes a gente vive a nossa vida daquela forma. A gente até continua andando, a gente até continua caminhando. Mas quando a gente tem muito medo, a gente está carregando um peso desnecessário que demora para a gente sair daquela situação. Aqueles homens começaram a jogar até coisas preciosas que o navio tinha na água para poder sair daquela situação. Me lembro também de uma outra vez que eu fui com a minha tia Ana, foi participar em Vinhedo de uma coisa da empresa dela, e a gente foi, provavelmente ela está me assistindo, ela vai lembrar disso, ela vai dar risada. E aí, na volta da viagem, também uma tempestade horrível na estrada, e a gente estava ouvindo uma música, assim, no rádio. A música estava tocando no rádio e tudo, e ela ficou tão assustada. Ela falou assim, bem, abre o porta-luva aí do carro, pega os meus CDs. Aí eu olhei para ela e falei, mas por quê? Não, pega um CD de louvor, coloca aí para a gente poder continuar a viagem. Eu achei tão engraçado, tipo assim, a hora que a situação está muito complicada, tira a música do mundo, põe um CD de louvor para que Deus venha nos abençoar. Acho muito engraçado isso. Mas, sabe, quando a gente está vivendo um momento difícil, para de ficar carregando coisas que não são necessárias. Quanta coisa que fica pesando a nossa vida. Por exemplo, a opinião dos outros. Sabe, tem tanta gente que fica pensando, ai, mas o que será que a pessoa vai achar? Sabe, olha, chegou essa pandemia, se eu tiver que diminuir o meu custo de vida, se eu tiver que mudar isso na minha empresa, se eu tiver que mudar, ai, o que será que as pessoas vão pensar? Sabe, se eu tiver que tomar uma decisão, se eu tiver que abrir mão desse carro, se eu tiver que abrir mão dessa situação, o que os outros vão pensar? Meu, para de ficar pensando o que os outros vão pensar da sua vida, porque ninguém conhece a sua realidade como você conhece. Ninguém sabe o que você está enfrentando, ninguém sabe a sua verdadeira realidade. Não carregue o peso de ficar pensando o que os outros vão achar de você, sabe? Caminhe, leve a sua vida, tome as suas decisões. Outra coisa que às vezes pesa a gente é a insistência da gente permanecer no erro, sabe? O momento que nós enfrentamos, tem que ser um momento onde a gente passa por ele o mais rápido possível, e muitas pessoas estão insistindo no erro ainda, estão fazendo algo que não é para elas fazerem. Quanto mais rápido você tomar as decisões da sua vida, mais leveza você vai ter para poder sair dessa situação. E sabe, eu estava vendo aqui nesse texto, que muitas vezes, outra coisa que pesa no nosso coração é a preocupação e a ansiedade que nós temos em relação ao futuro. E eu me lembro que Jesus fala sobre isso. O nosso Senhor Jesus, ele fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, você está carregando um peso que não fui eu quem pediu para você carregar. Se você está diante de Jesus, Jesus fala: você está sobrecarregado? Pega essas preocupações, pega essas coisas que tanto estão consumindo a sua mente, entrega para Deus. Eu lembro uma vez que eu coloquei no Google assim, maiores medos da humanidade. Você sabia que um dos grandes medos, medo das pessoas, é ter filho para que tenha a possibilidade do filho vir com alguma deficiência? Tem muitos casais que não querem ter filhos porque eles têm medo de ficar grávida e aí de repente descobrir que o filho tem algum problema. Veja, é um medo de uma coisa que não é real, de que há uma possibilidade que impede a pessoa de ter uma decisão ou de ir atrás de algo bom. Jesus fala: não tenham medo, venham a mim, porque o meu fardo, o meu jugo é suave e é leve. Nós precisamos pegar todas as nossas preocupações. Ai, Senhor, e se eu morrer? Ai, Senhor, se eu ficar doente? Ai, Senhor, se a minha empresa não sobreviver? Ai, Senhor, se eu tiver que rever algumas coisas no meu orçamento? E aí você fica criando um monte de coisa. Você deveria pegar isso e jogar e lançar sobre Deus. Fala, Senhor, é o seguinte, a minha esposa está grávida. Pai, está nas suas mãos. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu vou descansar no Senhor. Pai, está aqui minha empresa. Senhor, está aqui essa minha decisão. Está aqui a minha família. O Senhor sabe, está aqui o meu trabalho, está aqui o meu projeto. Está aqui o meu pai, está aqui minha mãe, está aqui meu filho. Toma, Senhor. Carrega o Senhor nas suas mãos, porque eu não tenho força mais para ficar me preocupando. E aí Jesus fala, vira e fala, mas eu nunca pedi para você carregar esse fardo, porque esse fardo, esse peso não é seu. Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui para você: o que hoje você precisa parar de se preocupar, parar de ir atrás, pega esse peso e coloca nos braços fortes do Senhor Jesus, lança fora todo medo, joga isso fora do navio para que você possa sair o mais rápido, de maneira leve dessa situação. Mas tem uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, no verso 21, porque eles estavam enfrentando uma tempestade terrível, e Paulo, no verso 21, ele vai se levantar no meio deles, e ele vai dar um aviso para eles. Paulo vai dizer assim, olha, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo põe em pé no meio deles e diz, senhores, na verdade, era preciso vocês terem me atendido, e não partir de Creta, para evitar esse dano e essa perda. A segunda coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, preste atenção, Deus vai nos dando avisos na nossa caminhada. Deus vai nos dando avisos. Lá atrás, Deus já vai dando avisos para nós. E o que Paulo está dizendo aqui, no meio dessa tempestade, é mais ou menos assim, eu avisei. Tipo assim, pessoal, vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo essa situação? Bom, só quero lembrar vocês que eu avisei vocês. Se o Lucas puder colocar o versículo 9, que eu vou mostrar para você onde ele avisou isso. No mesmo capítulo 27 de Atos, verso 9, ele diz assim, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores, olha, essa viagem vai ser trabalhosa, vai ter dano, vai ter prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa própria vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Eu me lembro uma vez que eu, ainda adolescente, comecei a viver uma fase da minha vida que não era a vontade de Deus. Eu devia ter mais ou menos 16, 17 anos. E não era a vontade de Deus eu viver aquilo que eu estava começando a viver. E aí, passou umas duas semanas, uma menina no final do culto da igreja chegou para mim e falou assim, Pedro, eu tive um sonho com você. Eu falei, o que você sonhou comigo? Ela falou assim, eu sonhei que eu estava no seu velório. Eu sonhei que você tinha morrido. Quando ela falou aquilo, Deus falou assim comigo, ela está falando da tua vida espiritual. E ela falou, e eu entendi que Deus estava me dando aquele sinal logo no começo daquela situação, e ela falou que me viu ali dentro daquele caixão, e sabe o que eu fiz? Continuei, não mudei de atitude. Deus tinha me alertado, e eu não mudei a minha atitude, porque Deus vai dando sinais para cada um de nós na nossa caminhada. Deus está falando com você. Talvez você não está conseguindo identificar, ou pior, você está ouvindo a voz de Deus, mas você não está querendo obedecer. Então, Paulo chega para eles e fala, gente, eu avisei vocês que vocês iam passar por uma situação terrível. Foi isso que Deus falou para Adão. Adão, se você comer desse fruto, vai dar ruim. Foi isso que Jesus falou para cada um de nós, para que a gente permanecer nele, para que a gente pudesse frutificar. Sabe, os avisos vão sendo dados para nós, porque a graça de Deus vai nos alertando. Agora, não tem nada pior do que quando nós estamos sofrendo uma consequência por um erro ruim, que a gente sabe que foi culpa nossa, e chega uma pessoa e fala, eu te falei, né? Eu te avisei. Você fica com raiva quando isso acontece? Eu me lembro que a minha avó, mãe da minha mãe, quando terminou uma vez de passar a roupa, ela estava passando roupa na mesa, poucas memórias que eu tenho da minha avó materna, e ela terminou de passar, ela colocou o ferro virado para a parede. Aí ela olhou para mim e falou assim, Pedro, não encosta no ferro, porque ele está quente. E eu entendo que a lei, ela faz isso com a gente. Toda vez que alguém fala, não faz isso, imediatamente você fala, vou fazer. É natural de nós. Aí a avó falou, não faz isso. Aí eu pensei, será que é muito quente mesmo? Eu devia ter, sei lá, uns 5 anos. Aí eu estava descalço, eu cheguei perto do ferro assim, eu lembro certinho, eu só estendi a minha perna e encostei o dedão do pé no ferro. Nossa, você imagina. Comecei a chorar, comecei a gritar. Ah! Aí ela saiu correndo de onde ela estava. O que foi? Falei, eu encostei o dedão do pé no ferro. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu avisei você. Aí ela falou, vem aqui. Aí foi lá, pegou o mertiolate, que era laranja e ardia naquela época. Eu lembro certinho de eu olhando para o meu dedão do pé, ele todo laranja, eu olhando para a avó, e a avó falou, eu avisei você. Sabe, Deus tem nos alertado. Agora, eu quero levar você aqui para uma situação nesse texto que eu acho espetacular. Coloca o verso 22 para mim na tela aí para o pessoal acompanhar. Paulo, ele chega e fala, eu avisei, eu dei o sinal. Só que Deus, ele, quando nos encontra numa situação onde nós erramos e estamos sofrendo as consequências, ele sabe que ele nos alertou, mas ele não nos deixa sozinhos nessa situação. Tem um mas, a palavra mas, no verso 22, que para mim, ela é muito importante. Aliás, toda vez que você vê uma palavra na palavra de Deus, que é uma conjunção adversativa, que é um mas, que é um contudo, que é um apesar, que está fazendo uma contração com a afirmação da frase. Tipo assim, Paulo falou, eu avisei, não ia ser bom a situação, mas, esse mas do verso 22, é a razão de nós até hoje não termos sido consumidos pela ira de Deus. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, nós nos rebelamos contra Deus, nós fomos expulsos do jardim, nós tomamos a decisão de dizer não para Deus, mas Deus não nos deixou só, Deus não nos abandonou, mesmo a gente errando, Deus sempre tem uma palavra para nós, mesmo nessa situação que você está vivendo, talvez pagando o erro de escolhas erradas do passado, tem um mas para você nessa manhã, e o verso 22, ele diz, mas agora aconselho que tenham coragem. Paulo era prisioneiro nesse navio, mas onde existe um servo de Deus, sempre existe um mas, sempre existe uma boa nova, sempre existe uma boa notícia. Ele diz, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá. Paulo se levanta e fala, meus amigos, vocês erraram, eu avisei, mas ninguém vai morrer aqui. Fica tranquilo, porque eu estou aqui, eu estou nesse barco, Deus está nesse barco com a gente, Deus está no barco da sua vida, Deus está com você nessa tempestade. Agora, se você ler comigo até o fim do verso 22, você vai perceber que ele diz, nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. A terceira lição que eu quero trazer aqui para você nesse texto, perder o navio não se compara com ganhar a vida. Perder o navio não se compara com ganhar a vida. Paulo chega e traz uma notícia para eles, vocês não vão morrer, só que o navio vai ser destruído. Não vai sobrar mais nada, nós vamos perder esse navio, nós vamos perder as coisas, nós vamos perder os bens, nós vamos perder a comida, nós vamos perder o nosso lugar aqui, mas a nossa vida vai ser poupada. E eu queria pensar um pouco com você sobre isso, sobre a gente ter mais alegria pelo que nós temos do que tristeza por aquilo que nós perdemos. A gente não perder a capacidade de olhar para o que a gente tem e celebrar. A alegria daquilo que você tem sempre deve ser maior do que a tristeza por aquilo que você perdeu. Na vida a gente perde as coisas. Não tem como a gente não ter nenhuma perda, nenhum prejuízo. Não tem como. Talvez você olhe para essa situação que você está vivendo, você fala, Pedro, meu salário diminuiu, agora que eu achei que as coisas iam melhorar de novo, fechou de novo, sabe, agora que eu achei que aquele projeto ia dar certo de novo, eu vou perder uma coisa, eu vou perder esse estoque, eu vou perder essa situação, eu vou perder essa oportunidade, A vida aqui nessa terra envolve perdas. Só que a gente não pode deixar que a tristeza das perdas seja maior do que a alegria, do que aquilo que a gente tem. Sabe, é muito triste. Ninguém se alegra em ver alguém perder um carro, ninguém se alegra em ver alguém perder dinheiro, ninguém se alegra em ver alguém perder uma casa, uma oportunidade. Mas a gente não pode deixar isso tirar a nossa alegria, daquilo que a gente tem mais precioso, que é a nossa vida. O problema é que a gente não aceita perder nada hoje. Na verdade, a gente muitas vezes olha para Deus e acha que Ele é obrigado a não deixar com que nada de ruim, por mínimo que seja na nossa vida, aconteça. Tudo tem que ser perfeito, a gente não pode perder nada, porque afinal, nós somos os ungidos do Senhor, e sabe, nada de ruim vai acontecer com a gente. Olha o mundo que a gente vive, existem perdas, existem prejuízos, mas sabe, na verdade, quem pensa assim, que Deus não pode deixar com que a gente perca nada, não entendeu o Evangelho ainda. Desculpa, você não entendeu o Evangelho ainda, porque o Evangelho, ele fala de perda. O Evangelho, na verdade, fala que nós temos que perder a nossa vida. Jesus, ele fala isso, aquele que perder a sua vida, esse, na verdade, vai a encontrar. O Evangelho, na verdade, é um chamado para renúncia, é um chamado para eu perder tudo, para que eu ganhe Cristo. É um chamado para que eu possa abrir mão de todas as coisas, para que o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha família, para que nada mais, embora sejam coisas muito boas, sejam mais importantes do que o próprio Cristo na minha vida. Só que você vê que a mensagem que é pregada hoje, na maior parte dos púlpitos da igreja, é que você não vai perder nada, é que você vai ganhar tudo, é que nessa época de crise, os ímpios vão perder e os crentes vão ganhar. Não é isso que a Bíblia diz, querido. Paulo chega para eles e fala, ó, vocês vão viver, mas o navio vai se perder. Mas a tristeza daquilo que a gente perde não pode ser maior do que a alegria daquilo que a gente ganha. E o que eles ganharam ali? Eles ganharam a vida deles, porque Paulo provavelmente tinha orado e pedido, Senhor, que ninguém morra aqui. Se você está vivo hoje, se você está respirando, se você está aí com a sua família, você está sentado no sofá, você está vendo, assistindo essa palavra, se alegre por causa disso. Se alegre, agradeça a Deus porque você está vivo. Olha o que Jó diz, em Jó capítulo 1 verso 21, não precisa pôr o versículo, ele diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus achar que em algum momento na nossa caminhada nós temos que perder algumas coisas, toda a glória seja dada a Ele, porque tudo que nós temos, na verdade, foi pela graça de Deus. Cristão que não aceita perder nada, que não aceita nenhum tipo de sofrimento, que não aceita nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de tristeza, no fundo ele acha que tudo que ele tem, ele conquistou pelo mérito dele. Mas pare e pensa comigo, se você olha para a tua vida, se você olha para o seu trabalho, se você olha para a tua família, se você olha para o teu dinheiro, se você olha para o seu dom, se você olha para o seu talento, e você entende que tudo isso foi Deus quem te deu, se Ele quiser tirar, Ele pode tirar, porque tudo veio pela graça dEle, mas o mais precioso não foi tirado deles, que é a vida deles. Não viva por algo que pode ser tirado de você. Não viva por nada, as pessoas podem tirar tudo de você, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, a sua fé. A sua fé, ninguém consegue entrar em você e arrancar a sua fé. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. A fé em Deus, o próprio Cristo, Ele é a coisa mais importante da nossa vida e a nossa alegria. Por isso, ganhar a vida é muito mais importante do que perder o barco. Quarta e última lição que eu quero trazer para você nessa manhã é que enquanto você vive, enquanto você tem um propósito, a tua vida é eterna. Enquanto você tem um propósito, a tua vida é eterna. Eu quero ler com você os últimos versículos. Lucas vai colocar lá na tela para a gente. A partir do versículo 23, Paulo, ele continua dizendo, e essa aqui para mim é uma das cenas mais lindas dessa narrativa. Olha o que Paulo diz, ele diz, verso 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, porque é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu a vida de todos os que navegam com você. E o último verso que eu quero ler, 25, ele diz, Paulo, portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme ele diz. Eu fico imaginando Paulo, no fundo, olha, pensa comigo, vamos refletir nessa cena. Paulo, prisioneiro, acusado injustamente, já foi apedrejado, foi abandonado pelos seus amigos da sua antiga religião, num barco, na condição de prisioneiro, no meio de uma tempestade, com fome, porque é o que o texto diz. Eu imagino que ele sentado no fundo daquele navio, orando a Deus, ele devia estar pedindo, Senhor, nos livra dessa tempestade. Senhor, não só a minha vida, mas a vida dessas 300 pessoas aqui nesse navio, tem misericórdia de nós. E aí, a Bíblia diz, quando ele vai relatando, que naquela mesma noite, um anjo do Senhor foi enviado. E um anjo do Senhor vem para trazer uma mensagem do Senhor. E o anjo do Senhor chega para Paulo e fala assim, Paulo, não tenha medo, cara. Sabe por quê? Porque não chegou o fim da sua vida. Porque Paulo, você tem que chegar até César. Porque é Deus quem está te levando para lá. E mesmo nessa tempestade, como você ainda tem um propósito, não chegou o fim. E mais, Deus ouviu a tua oração. Ninguém vai morrer, porque você está nesse barco. E se tem alguém aí que tem propósito, as pessoas que estão do lado vão viver também. Nossa, eu imagino aqueles marinheiros ouvindo Paulo falando isso. Vocês não vão morrer, gente. Deus apareceu para mim. Deus falou comigo por meio do anjo dele. E nós não vamos morrer. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto o propósito de Deus na sua vida não terminou, você é eterno. Isso não quer dizer que você não tenha que cuidar da sua vida. Mas o que eu quero dizer é que não tenha medo. Senhor, será que o Senhor... Meu Deus, será que eu vou morrer? Será que as pessoas vão morrer? Senhor, não tenha medo, porque enquanto não terminou a obra de Deus na nossa vida aqui nessa terra, é Deus quem governa a nossa vida. Eu acho tão bonito que Paulo fala assim, o anjo do Deus a quem eu pertenço. Olha isso, Paulo está dizendo, a minha vida não é minha. Eu sou propriedade de Deus. Deus é o meu dono, é a Ele quem eu sirvo, é a Ele a quem eu adoro. Eu estou passando aqui por essa tempestade porque eu estou indo rumo ao propósito dEle na minha vida. Eu não estou fugindo de Deus. E imediatamente eu me lembro de Jonas, que também passou por uma tempestade, que também estava em um barco, mas diferente de Paulo, Jonas estava fugindo do propósito de Deus. O que me faz afirmar para você, todos nós passamos por tempestades, mesmo aqueles que estão indo para o seu propósito, e aqueles que estão fugindo do seu propósito, ambos passarão por momentos difíceis, por perdas, por dores, por choro. Mas tem uma coisa, porque Jonas estava fugindo do propósito dele, todo mundo ia morrer naquele barco. No entanto, que ele falou, pode me jogar, porque se eu ficar aqui vai morrer todo mundo. Num barco onde a pessoa está fugindo do propósito dele, é um perigo para todo mundo que está perto. Mas num barco onde tem alguém que está indo em direção ao propósito, todo mundo está seguro. Eu quero navegar do lado de pessoas que estão indo em direção a Deus. Eu não quero navegar perto de pessoas que estão fugindo de Deus. Deus está falando com você. Volte a viver a sua vida pelo propósito que Deus chamou você, porque quem tem propósito tem a vida eterna aqui nessa terra. Então, meus queridos irmãos, a pergunta é, você está passando por essa tempestade fugindo dela, com medo dela, ou você está passando por essa tempestade navegando rumo ao propósito de Deus para a sua vida? Porque todos nós estamos enfrentando ela, Mas no mesmo barco, tem gente fugindo e tem gente se aproximando de Deus. E eu diria para você, não tem nada melhor nessa terra do que tempos difíceis para a gente se aproximar de Deus. Eu estou indo para o meu propósito e eu quero levar você junto com a gente. Eu quero levar você junto comigo. Eu quero desafiar, encorajar você para que todos nós possamos continuar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não tenha medo, coragem. O anjo falou para Paulo, Deus quer que você chegue até aquele lugar. Todos foram lançados no mar, mas ninguém morreu, ninguém pereceu. Eu quero terminar essa mensagem refletindo com você. Será que a tua vida é um lugar de sobrevivência? Ou será que a tua vida é uma caminhada de propósito? Sempre há uma boa notícia para aqueles que servem a Deus. Deus sempre tem misericórdia daqueles que estão sofrendo. Deus sempre fala com os servos dele que estão desanimados. Deus olhou para Paulo naquele barco e mandou o anjo lá. Deus está hoje falando com você. Tenha coragem. Tenha coragem porque o seu fim não chegou ainda. O projeto de Deus na sua vida não terminou porque você está vivo. Não tenha medo de viver, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de dizer para Deus, eis-me aqui, me envia, me usa, não seja refém daquilo que você perdeu, mas se alegre naquilo que você recebeu, que é a vida em Cristo e a vida em Jesus.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.